Fala galera, beleza? Aqui é o João Moresca e você tá ouvindo a mais um podcast do Palavra da Vida Paraná. Aqui nós divulgaremos nossos cultos, nossos louvores, tudo para você curtir um pouco com a gente a nossa temporada. Deus te abençoe.
Quero dizer da minha alegria de receber esse convite. Já faz muito tempo que eu admiro a proposta do PV. Meu nome é Ramon, eu tenho 36 anos, sou casado com a Ludi. Vai fazer agora na outra semana 32. Temos o Augusto, de 8 anos. Não está minha família, não está aí? Acho que não veio ainda, né? Está ali. Vem aqui na frente para o pessoal conhecer vocês. Lude, o Augusto e a Cecília. Somos casados há 12 anos. A Cecília tem 3. O Augusto tem 8. E a Lude vai fazer 32. Essa parte precisava falar. Obrigado. A Lude tem um irmão só, chama Júnior, e ele é pastor batista. Eu sou pastor presbiteriano, mas ele é um pastor batista no Rio Grande do Sul, e ele também foi formado no Palavra da Vida. Então, em todas as nossas conversas, ele falava muito, ele formou no PV Norte. Eu sempre tive muita vontade de conhecer aqui. Eu tenho uma tristeza, porque a minha adolescência não foi em Cristo. Eu conheci a Cristo com 19 anos, então eu perdi o que vocês estão vivendo aí. Mas, por outro lado, os meus filhos não vão perder. Os meus filhos vão viver essa dinâmica de retiros. Eu não sei se você sabe disso, mas a maioria dos adultos, quando a gente pergunta como é que foi a conversão, a grande maioria foi em acampamentos. Eu também conheci a Cristo no acampamento. Então, eu acho que é porque o nosso coração fica mais aberto, não sei o que que acontece, mas Deus atua salvando muita gente quando os acampamentos acontecem. Então, quero agradecer essa oportunidade de estar aqui falando para vocês. E ontem, enquanto o Andrew falava, eu fui percebendo assim, uma confirmação de que aquilo que eu tinha decidido falar nessa primeira manhã realmente vinha da parte de Deus. Porque ele apresentou ontem, nós recebemos um convite ontem, claro, explícito, sobre como nós nos tornamos discípulos de Jesus. Alguns de vocês aceitaram, entraram nessa família, nessa vida ontem. Outros já eram crentes, já tomaram essa decisão, talvez em acampamentos dos anos passados. Mas hoje, eu quero então pensar com vocês o quanto custa para nós ser um discípulo de Jesus. Quanto custa ser um discípulo de Jesus? Então, pessoas inteligentes calculam o custo antes de aceitar uma proposta, certo? Você precisa calcular. Por exemplo, eu não sei se no teu celular, esse pessoal das empresas de celular fica ligando para te fazer mudar de plano e tal. Você, às vezes, dá uma pensadinha. Às vezes tem propostas boas. É chato as ligações, mas às vezes surge uma proposta ali, aconteceu isso comigo, aumentar ali os megas de internet, as facilidades, e diminui o preço ainda. Então, mas a gente faz uma avaliação, seja TV por assinatura, pacote de internet, nós avaliamos o custo-benefício. Desde quando você está numa loja para comprar algo, você avalia o custo-benefício para tomar uma decisão. Em relação à salvação, talvez alguém me diga assim, mas pastor, peraí, eu sempre entendi. E o Andrew deixou claro ontem isso aqui, de uma forma, foi muito usado por Deus para deixar claro, que não há um custo nosso. Efésios 2:8, por exemplo, pela graça nós somos salvos e isso não vem de nós. É pela graça, é pela fé que Deus coloca em nós. Mas então, peraí, se eu sempre aprendi que não há um custo para mim, por que você está falando que tem? É porque tem duas maneiras de olhar para a salvação. Dentro de uma perspectiva, não haveria o quanto eu tentasse pagar por isso. Mas dentro de uma outra perspectiva, a Bíblia fala, sim, de um preço que nós temos que pagar para a nossa salvação. É sobre isso que eu quero falar essa manhã. Mas eu quero que você preste bem atenção. Você não sair falando, ih, o pastor falou, e aí? Eu conheço muitas pessoas que consideram que o preço para se tornar um discípulo de Jesus, assim, o top 4, talvez seja essas aqui, ó. Primeira, ser batizado. Tem muita gente que eu converso, quando eu estou falando de Jesus, tentando mostrar para a pessoa que ela é pecadora, que Cristo pagou o preço na cruz, que ela precisa crer e ela precisa andar com Cristo. Geralmente a pessoa diz assim: eu sei, pastor, eu tenho que me batizar. Se ela já tiver filhos, então ela fala assim: eu sei que eu tenho que ir para a igreja por causa dos meus filhos. Geralmente as pessoas colocam a questão de salvação atrelada ao batismo. Outras pessoas acreditam que o custo de se tornar um discípulo de Jesus para nós é uma mudança de hábitos. Por exemplo, parar de beber, parar de fumar, parar de ir na balada, parar de falar palavrão, falar besteira. Geralmente as pessoas que vão para a igreja dizem assim: não, eu mudei muito, eu não falo mais palavrão, eu não engano mais as pessoas. Em terceiro lugar, tem muita gente que confunde o custo de ser discípulo de Jesus com contribuição na igreja. Quer ver, eu contar uma história para vocês que vai escandalizar. Eu, por 12 anos, fui missionário aqui numa cidadezinha pequenininha do Paraná chamada Ventania. Lá nós iniciamos, na sala de casa, a plantação de uma igreja. E certa vez, quando a igreja já estava um pouco estruturada, acabou a EBD, Escola Bíblica, e um jovem da minha igreja disse assim: pastor, seu vizinho está passando mal ali. Daí a gente saiu correndo, ele tinha desmaiado, meu vizinho já um senhor assim. Eu sabia que ele era crente, porque todo dia ele passava, umas 3 vezes por semana, ele passava de terno e gravata na frente da minha casa, Bíblia debaixo do braço. Então eu conhecia ele, e aí eu sabia também da situação da diabetes dele, que era muito descompensada. Fui lá, coloquei uma bala lá na boca dele, esperei ele se recuperar, e estou ali batendo um papo. Ele era sozinho, tinha se separado, nunca mais casou, e eu, de repente, me surgiu aquela pergunta. Talvez a pergunta que eu mais faço para as pessoas é: se você morrer hoje, você tem absoluta certeza e confiança na tua salvação? E aquele dia eu pensei: puxa vida, esse homem vive na igreja, me parece ser uma pessoa honesta, responsável, vou perguntar isso para ele, né? Aí eu disse assim: meu irmão, acho que o senhor está mais para lá do que para cá, né? O alto lá dos seus 65 anos, se a senha for chamada hoje, o senhor tem certeza para onde vai? Ele falou: tenho. Aí eu falei: show, que bom. Aí eu disse assim: e se o senhor chegar lá e Deus disser, por que eu devo deixar você entrar aqui? O que o senhor responde? Pasmem. Ele levantou, se recuperando ainda lá do desmaio dele, entrou no quarto e não me respondeu. Passou um tempo, ele voltou com um monte de papéis e disse assim: ó, pastor, faz 15 anos que eu sou crente. Aqui estão todos os comprovantes dos meus dízimos. Essa foi a maneira que ele encontrou para responder o que ele dirá a Deus quando com ele encontrar, para justificar por que Deus deve deixá-lo entrar lá. Só para você ter uma ideia. E aí, claro, eu usei aquele momento, aquela oportunidade para falar que não. A minha vontade era me jogar no chão e dizer: não, não. Mas aí eu me contive e disse: peraí, vamos conversar um pouquinho. Eu comecei a falar sobre o pecado. E aí do pecado eu fui até falar de Cristo para ele. E quarto, talvez, isso aqui também muita gente se confunda. Tem muita gente que acha que o preço de ser um discípulo de Jesus é estar envolvido em tudo nas coisas de Deus. Coisas de Deus, leia-se, igreja, ministérios. Então as pessoas têm a sensação de que quanto mais elas fazem na igreja, quanto mais elas atuam nas determinadas áreas, mais elas estão, entre aspas, pagando a salvação delas. E eu quero levantar 3 objeções contra essas propostas. Quais propostas? Essas que colocam o custo da salvação no batismo, na mudança de hábitos, na contribuição na igreja e em se envolver nas coisas de Deus. Então eu quero levantar 3 objeções contra esse tipo de pensamento. Primeira: ninguém procura um médico depois que os sintomas desapareceram. Imagine você, chega no médico mal, corrisa, tudo congestionado, fraco, e o médico diz assim: não, eu não consigo tratar você. Não, desse jeito não. Vá para casa, tome chá, repouse, bastante líquido. Quando você melhorar, você vem para conversar comigo. Faz algum sentido? Absolutamente não. No entanto, é o que a maioria de nós faz em relação a Deus. Você nunca ouviu alguém dizer assim: não, eu sei que eu preciso me acertar com Deus, e quando eu resolver algumas coisas, algumas pendências, aí eu vou estar preparado para ir para a igreja. Todos nós somos tentados a acreditar que Deus precisa de alguns pré-requisitos. que tem que passar no vestibular espiritual para que daí Deus olhe para mim e fale, não, agora você está preparado para o reino. Mas é absolutamente o contrário. A gente vem desse jeitão mesmo, pobre, sujo, e aí ele vem, toda a transformação, quem faz é ele. A segunda questão que eu levanto aqui é o seguinte, se cada denominação, se cada placa de igreja fala uma coisa sobre como ser salvo, quem que está certo nessa bagunça aí? Vou dar algum exemplo, para você entender o que eu estou querendo, o meu ponto aqui. Tem muita gente de igreja que diz assim, o custo de ser um discípulo de Jesus, dentro daquele ponto que eu coloquei aqui, mudança de hábitos, é o seguinte, você tem que deixar de vestir algumas roupas. Já viu igreja que faz assim? Não, você não pode usar brinco, você não pode se maquiar. Ou então tem outras que dizem assim, não, você não pode comer determinadas coisas, porque essas coisas não são permitidas aos cristãos. Quando nós morávamos ainda nessa cidadezinha, em Ventania, um dia uma família apareceu lá. E numa igreja nova, uma igreja pequenininha, aparece uma família, a gente quer soltar foguete, assim, a gente se alegra, e nós ficamos assim, acabou o culto, minha esposa já começou a conversar com a moça e já marcou uma visita aquela semana à casa dela. Aí naquela semana minha esposa foi lá e começou a conversar com ela e disse assim, você gostou da nossa igreja? Eu gostei da igreja de vocês, povo animado, entendi a palavra, eu já falei com meu marido, meu filho, nós vamos congregar lá. Mas imagina, um pastor ouviu um negócio desse, aí ela disse assim, mas Lude, eu quero saber uma coisa, a primeira coisa que eu quero saber, o que é que a igreja de vocês proíbe? Olha só como as pessoas que estão chegando na igreja, muitas vezes pensam do que é ser um discípulo de Jesus. Quais são as regras? Quais são as restrições? Terceira objeção que eu levanto, mais importante, é que todas estas respostas se baseiam no que o homem faz para chegar a Deus. Mas o Evangelho fala sobre o que Deus fez para alcançar o homem. O Andrew também deixou bem claro isso ontem. Então eu quero convidá-los a lermos e estudarmos a Escritura no texto de Lucas 14, 25 a 33. Se você puder abrir a sua Bíblia, ou se você quiser acompanhar aqui, eu também coloquei o texto na íntegra. Vamos ler? Lucas 14, 25 a 33. Diz assim, ó. Grandes multidões o acompanhavam. Está falando de Jesus. E ele, vendo-lhes, voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim, não aborrece seu pai e mãe e mulher, e ainda a sua própria vida não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem, zombem dele dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual de vós é o rei que indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, caso ele perceba que não pode lutar, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Vamos ler o 33 juntos? Assim, pois... De novo. 1, 2, 3 e... Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por estarmos aqui. Obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe, por viver essa experiência com a minha família, por conhecer o Tiago e a Andriele, os equipantes, pelas brincadeiras, por esse tempo de louvor tão especial que mais uma vez pudemos te entregar com a própria ajuda do Senhor, porque senão nós não conseguimos nem orar, nem louvar, nem fazer absolutamente nada. Agora nós queremos entender a tua palavra, ouvir a tua voz. Pedimos que o Senhor nos ensine sobre o custo para nós de ser um discípulo de Jesus. O custo cósmico, nós já entendemos. O custo da justiça foi cumprida no teu filho e só nele. Mas que o Senhor nos abençoe. Abra o nosso entendimento. Me ajude, como expositor da palavra, a deixar claro que existe uma responsabilidade nossa sim. Me ajude a pregar a tua palavra, Pai. E a também ser impactado por ela mais uma vez. para que haja mudança de vida, de mente, de cosmovisão. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Os primeiros dois versículos dizem assim, ó: grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim, não aborrece o seu pai, mãe, mulher e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Tem muita gente que olha para esse texto e pensa que para ser discípulo de Jesus tem que abandonar a família. Porque geralmente é uma pessoa que se converte na casa. Se você já não veio de berço crente, como é o meu caso, eu fui o primeiro que me converti lá. Aliás, primeiro a minha mãe se converteu. Quando eu tinha 9 anos, a minha mãe queria morar na igreja. E o meu pai queria festa. O que aconteceu? Separação. Os pastores que acompanhavam minha mãe não tiveram sabedoria para dizer para ela: não, você tem que cuidar da sua família, você tem que cuidar da sua casa. E ela pensou, por exemplo, em passagens como essa e entendeu de maneira errada. E há 27 anos, os meus pais são separados. E o meu pai ainda não conhece o Senhor Jesus. Há pessoas que olham para esse texto e qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim não pode ser meu discípulo, e pensam que tomar a minha cruz, o que Jesus quer dizer, qualquer que não sofrer, não tiver uma vida muito sofrida, não pode ser meu discípulo. Quando eu faço essa pergunta para as pessoas, se você morrer hoje, você tem certeza da sua salvação? Tem muita gente que responde assim: tenho, pastor. Por quê? Não, porque eu tenho uma vida sofrida. Pensa numa pessoa que passou muita barra, muita dor, muita dificuldade. Tem muita gente que confunde isso. Mas o que o texto vai dizer é que o caminho para a entrada no reino de Deus é de morte. É necessário morrer. Porque foi para isso, Jesus está falando assim, ó: venha, tome essa cruz e me siga. E por que Jesus tomou a sua cruz? Ele tomou a cruz dele para morrer. Muitos vêm a Jesus na expectativa de receber milagre, cura. De fato, ele cura mesmo. Já vi muitas coisas maravilhosas que Jesus ainda faz nos dias de hoje. No entanto, ele tem um projeto melhor do que simplesmente curar ou te dar algo, te dar um namorado, te dar um bem material. O projeto do reino do discipulado é matar você, espiritualmente, figurativamente falando, e aí te fazer novo. Não se trata apenas de uma reforma. Nós estamos falando de uma demolição total, e aí ele constrói tudo de novo. Eu gosto muito de uma ilustração que coloca bem esse ponto aqui. É uma história que um carteiro, sempre que ele ia colocar lá uma correspondência numa residência, o cachorro que tinha lá dentro quase comia a mão dele. Porque o acesso lá da caixinha de correio era muito para dentro, assim, e ele parou de entregar a correspondência. Lá um dia a dona da casa viu ele passando, ele falou: viu, moço, não chega mais nada para mim aqui. Ele falou: não, eu não entrego mais correspondência aí. Por quê? Ah, não, o seu cachorro aí é muito violento, quase comeu minha mão. Então tá, a próxima vez que tiver correspondência para mim, pode passar que eu vou resolver esse problema. Num outro momento ele chegou e viu o cachorro veio para cima dele, mas estava com uma focinheira. Todo mundo sabe o que é uma focinheira? Sim. E aí o cachorro achava que ia morder, não conseguia. Por quê? Porque tinha um instrumento que bloqueava a mordida. Mas a questão é, se tirar a focinheira, o cachorro vai morder ou não? Sabe por quê? Porque embora tenha resolvido o problema, a focinheira não muda a natureza do animal. Só faz com que ele não morda. E sabe o que eu percebo muitas vezes dentro da igreja? Crentes de focinheira. Ele está ali porque ele acha que para ser salvo ele tem que fazer certinho as coisas, ele tem que amar as pessoas, ele tem que dar o dízimo na igreja, aquelas coisas todas que eu já coloquei no início da introdução. Então, ele vive ali. Ele vive mais ou menos como o filho mais velho lá na palavra da parábola do filho pródigo. Ele passa anos na igreja, como aquele filho mais velho ficou na casa do pai enquanto o mais novo pediu parte da herança e foi gastar de maneira irresponsável. Mas quando o filho voltou, ele ficou bravo e disse assim: eu que queria ter ido. Eu fiquei aqui te servindo por nada, porque nem um cabrito o senhor me deu para eu fazer festa. Tem muito crente que dá assim, se você tirar a focinheira dele, sai mordendo todo mundo. Por quê? Não houve uma transformação de natureza. Não morreu, e se não morreu, não tem como nascer de novo. Aí você pode dizer assim: mas da onde que você tirou isso, pastor? Da Bíblia, olha só, alguns exemplos. 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Gálatas 6,15: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. É mais ou menos aquela confusão que fica entre batistas e presbiterianos. Às vezes, eu acabo de chegar num lugar, vou fazer o casamento do meu cunhado. toda a família batista dele, toda a família da minha cunhada, da esposa dele, batista. E chega eu lá, presbiteriano. Aí tinha um pastor que achou que ia ser convidado para fazer o casamento e não foi. Pensa como esse cara estava mordido comigo. Eu cheguei, a primeira coisa que ele falou, aí, põe a aguinha só na cabeça, antes de se apresentar, gente. Aí fica essa bagunça aí, afunda, não afunda. É, já acontecia isso 2000 anos atrás, na igreja da Galácia. E o Paulo está falando assim, não interessa se é circuncidado ou não, a proposta é se o coração é novo ou não. E aí eu aplico isso ao batismo. Não é a quantidade de água que vai fazer com que eu receba a vida eterna ou não. É só apenas um símbolo público da nossa fé. Olha só, João 12, 24 e 25. Se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, essa vida terrena aqui, perde a vida eterna. Mas o que abre mão da sua vida neste mundo, a preservará para a vida eterna. Gálatas 2:20, o próprio apóstolo Paulo, já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou. Renunciar a tudo não é apenas pegar todos os teus bens e passar para o nome de outra pessoa, é mais do que isso. É morrer completamente para si e viver em função de outra pessoa. Isso é a adoração. Às vezes quando a gente fala assim, vamos adorar, todo mundo levanta para cantar. Mas adoração é mais do que cantar música para Deus. Você já conviveu com uma pessoa que tem um ídolo e que tudo que ela faz é para deixar claro quem é o ídolo dela? Você chega na sua casa, lá estão todos os álbuns baixados, fotos, ingressos de show que ela foi, lembranças, camiseta. E quando ela fala no seu ídolo, os olhos brilham, ela fica feliz. Isso é adoração. Outro dia eu estava conversando com um jovem lá da minha igreja e ele estava me contando que chegou para a namorada dele, namoro assim uns 3 anos, e disse para a namorada, ó, seguinte, estou andando com o pastor Ramon, estou fazendo um discipulado com ele e tomei uma decisão. A namorada dele não é crente. Eu vou agarrar firme minha vida com Jesus. Sabe o que foi a colocação dela que me surpreendeu? Ela disse assim, ó, então, meu amor, você vai lá e você vê o que vai ser melhor para o nosso namoro. Você sabe o que essa moça estava dizendo? O que está no centro da nossa vida é a nossa relação, o nosso namoro, que vai se transformar num casamento. Aí, a partir desse ponto central, tudo é avaliado. Inclusive, se você vai ser crente ou não. Se você vai fazer uma faculdade ou não. Se você vai trocar de emprego ou não. O que eu quero propor nessa manhã aqui é, qual é o ponto central da sua vida? Eu tive a graça de ajudar aquele jovem a entender que a colocação da namorada dele estava errada, porque estava colocando o namoro no centro. Quando, na verdade, é a nossa relação com Deus que tem que estar no centro. Eu disse para ele assim, você tem que chegar e falar para ela assim, ó, até o namoro vai ser avaliado a partir da centralidade da minha vida com Cristo. É o namoro que tem que ser avaliado. Será que esse namoro contribui para a minha vida com Deus ou não? E não a vida com Deus ser avaliada se melhora para o namoro ou não. É o contrário. A maioria dos problemas que a gente tem na igreja, na família, na escola, no trabalho, acontece porque ninguém se dispõe a quebrar o seu ego, ou seja, morrer para si mesmo. Quebrar o ego é morrer para si. E nós, pastores, às vezes a gente não gosta de falar muito isso para as pessoas, porque a gente tem medo dela não vir para a igreja. Então a gente vai meio que para uma estratégia do marketing. Quer ver a estratégia do marketing? Um exemplo que eu gosto de usar é quando meu filho era bem pequenininho, ele disse assim, pai, a hora que a gente precisar comprar pilha, tem que ser Duracell. Aí eu falei, nossa, você está entendendo de pilha, né? Falei, por quê? Pai, dura 10 vezes mais. Eu falei, interessante isso aí. Mas por quê? Porque propaganda da Duracell é tão boa nisso que fez com que ele acreditasse. E até hoje, agora ele já é grande, às vezes ele fala, a pilha não é Duracell. O tanto que a estratégia do marketing faz com que nós, às vezes, busquemos... Eu tenho um amigo que agora está no seminário, está em São Paulo, no JMC, que ele era publicitário. Em São Paulo, um publicitário bem sucedido. E ele ficou frustrado, por quê? Porque no meio da profissão dele... Ele falou para mim assim, ó, cara, percebi que eu ganho bem para iludir as pessoas. A minha função é criar imagens ilusórias para que as pessoas comprem, mesmo produtos que eu não acho que são bons. É muitas vezes a estratégia que a igreja faz para atrair pessoas, mas a estratégia de Jesus não é essa. Olha só a estratégia de Jesus. Qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual de vós é o rei? Que indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, estando ele ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Aqui, mais uma vez, a Bíblia trazendo duas metáforas que ilustram apenas uma verdade. Que seguir a Cristo é uma decisão tão radical que vai mudar absolutamente todas as áreas da sua vida. Por isso é necessário estar bem consciente do custo. Engraçado que, se Jesus fosse pastor, ele não ia ficar assim, dizendo assim, olha, se você vier para cá, eu dou uma reduzida no seu dízimo, eu faço 3 visitas no semestre para você, eu dou uma atenção especial, porque a nossa igreja é melhor, porque a nossa igreja tem isso. Não, pelo contrário. Quando uma pessoa queria seguir Jesus, ele dizia, mas você tem certeza? Pensa bem. Ele não usava a estratégia do marketing. Olha só, lá em Lucas 9, 57 a 62, 3 rapazes decidiram andar com Jesus. Um escriba que aparentemente queria algum tipo de garantia, porque ele chega para Jesus e diz assim, onde que o senhor assiste, onde é que o senhor mora? O outro queria seguir Jesus, mas disse, primeiro eu preciso sepultar o meu pai. E o outro disse assim, primeiro eu tenho que me despedir dos de casa. O que é interessante lá em Lucas 9, é que parece que Jesus desestimula os três. Porque para o primeiro escriba ele diz assim, eu não tenho nenhuma garantia para te oferecer. E ele foi embora. Para o segundo ele diz assim, deixa os mortos sepultar os seus mortos. E para o terceiro ele diz, ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o meu reino. Lembra daquela história do jovem rico, Lucas 18? Pensa só, Jesus precisava de sustento no ministério dele. De repente tem um jovem rico que chega para Jesus e faz a grande das perguntas, a melhor de todas as perguntas para alguém fazer. O que eu tenho de fazer de bom para ser salvo? Jesus podia muito bem dizer para ele assim, ó, dá uma oferta boa aqui no meu ministério, cara. Só que Jesus disse assim, tem que dar tudo. Dá tudo aos pobres e depois vem e me segue. Aquele homem foi embora triste. Lá em João capítulo 6, Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães. E o povo está eufórico, não consegue encontrar Jesus. Jesus tinha se retirado para orar, para ter um tempo de intimidade com Deus. Quando eles encontram, eles dão uma bronca e Jesus fala assim, não, onde é que o senhor estava? E Jesus disse assim, vocês estão me procurando? Não porque creem que eu sou a resposta de Deus ao mundo, mas porque comeram do pão, encheram a pança. E aí, muitos ficam escandalizados com a dureza do discurso de Jesus e começam a ir embora. Aí ele olha para os discípulos e diz assim, vocês não podem me abandonar, é isso, né? Não. Ele olha para os discípulos e diz assim, vão também, pode ir embora. Oh, o povo está indo, vai junto. Jesus não tinha medo de ser frustrado no ministério, ele não tinha medo de ficar sozinho e ficar solitário, não, ele diz assim, vão também. Aí é o momento, João 6,68, que o apóstolo Pedro diz assim, vão para onde? Só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus não negocia os princípios. Jesus não baixa a nota. É isso que o conselho de classe faz quando um aluno não passa. Baixa a média. A média era 7, ele não alcançou 7, então a gente baixa a média para ele poder passar. Jesus não. Para entrar no céu, a média é sempre 100. Só que a gente não consegue cumprir o 100. Nenhum de nós é capaz de tirar, nenhum a gente tira. Então, Deus mandou o seu filho para que ele, que é o único que tira 10, conseguisse o crédito e aí dissesse para nós, você quer a nota minha, o 10 para você? Aí a gente fala, claro que eu quero, eu não preciso fazer nada. Sim, aí você tem que me dar toda a sua vida, eu te dou o meu 10. Essa é a proposta radical do discipulado. E por fim, versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Onde é que a gente vai entender que Deus quer mais do que algumas horas do nosso final de semana? Ou uma semana no ano? Há alguns anos atrás, quando eu ainda estava no campo missionário, a gente recebeu uma igreja de São Paulo, veio e fez uma viagem missionária, ficou uma semana fazendo ação social lá. E todo dia a gente acordava bem cedo e fazia um devocional. Uma conversa entre a equipe, 35 pessoas. E no último dia, uma jovem que fez o devocional começou a chorar e disse assim, gente, o que nós estamos vivendo essa semana aqui é tão lindo. Estamos ajudando as pessoas, estamos doando, estamos indo de casa em casa. E a questão que ela levantou ali foi assim, por que a gente não vive todos os dias assim? Porque é mais fácil viver uma semana aqui no PV, crente, porque todo mundo aqui é crente, todo mundo está buscando teoricamente a mesma coisa, do que no dia a dia viver completamente para a glória de Deus. Jesus contou uma parábola, não sei se você vai lembrar, mas de um homem que está trabalhando no campo e acha um tesouro. E o campo não era dele, Então ele sabe que não pode pegar o tesouro. Ele vem para casa, vende tudo que tem, compra o campo. Aí o tesouro é dele. Eu conheço uma história também que ilustra essa parábola de Jesus, que é de um homem que passou na frente de uma loja e viu uma joia de grande valor lá dentro. E ao olhar para aquela joia, ele entendeu uma coisa. A minha vida só faz sentido se eu tiver essa pedra de grande valor. Então ele entra na loja e diz assim: eu quero comprar essa joia aí. Quanto custa? O dono lá da joalheria disse assim: custa tudo que você tem. Aí ele abriu a carteira: é tudo que eu tenho? Ah, tenho R$150 aqui. Ele falou assim: não, mas a carteira não é tua? É, então dá a carteira também. Ô louco, mas você assim, tem carro? Tem. Então tem que dar o carro também. Tem casa? Tem, tem que dar casa também. Mas eu vou morar onde? Eu e minha família vão morar... Ah, tem família? Então tem que trazer a família também. Mas eu vou ficar andando de bicicleta? Ah, se tem bicicleta, traz a bicicleta também. Eu vou guardar minha roupa onde? Ah, você tem roupa? Traz toda a roupa que você tem também. Aí quando ele trouxe tudo, absolutamente tudo, o dono da loja deu a joia e disse assim: agora eu vou te dar a joia e todas as coisas que você estava disposto a deixar aqui, eu vou deixar com você para você cuidar para mim. Está entendendo? Não é assim, vem e traga uma grande oferta na igreja e você vai ser salvo. É assim, é uma compreensão de que tudo, tudo que tem na minha vida, eu uso para a glória de Deus. Eu vejo que as pessoas, por exemplo, a pessoa tem um salário de 3 mil, ela tira R$300, dá na igreja, e ela fica com aquela sensação de que cumpriu, assim, nossa, como eu sou fiel, e aí ela pega os 2.700 e gasta como se fosse, ela pudesse fazer o que quiser, mas tudo deve ser usado para a glória de Deus. Deus não quer só as migalhas do nosso tempo. Às vezes a gente chega atrasado no culto, acaba o culto, a gente vai embora e o tempo que passou ali parece que foi uma eternidade. Deus quer que todas as nossas atividades sejam feitas com Ele, para a glória dEle e por Ele. O Eterno não quer apenas uma mudança de roupas, de vocabulário, de hábitos ou de dieta. O que a gente come ou não come, Deus quer um relacionamento conosco. E aí, a partir desse relacionamento, muda as minhas palavras. Muda os meus hábitos, a minha roupa. Muda a dieta também, mas como consequência de uma vida impregnada da presença de Deus. E aí eu quero deixar algumas lições a partir de tudo aquilo que a gente ouviu. Primeira, ser discípulo de Jesus não é só trocar de igreja. Tem muita gente que acha que só deixar de ser católico e passar para a igreja evangélica é ser discípulo de Jesus, igual o pessoal troca de time. Eu tenho um irmão que era assim, quando ele era criança, o meu pai era flamenguista, daí vinha o meu avô, dava um dinheiro para ele e virava palmeirense. Aí vinha um tio, dava um dinheiro e ele virava corintiano. Aí agora lá, com 30 e poucos anos, ele virou flamenguista de novo, mas ele nunca torceu de fato para um time. Tem gente que acha que ser discípulo de Jesus é simplesmente escolher uma igreja, mudar de igreja, agora eu sou discípulo de Jesus. Mas é mais do que isso, é uma troca de coração. Ezequiel 36, 26 diz assim, ó, eu vou trocar o coração de vocês. Eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Coração novo. Segunda lição, ser discípulo de Jesus não é apenas fazer um montão de coisa para Deus, mas é se tornar filho dele. Já viu que às vezes tem gente que diz assim, mas eu mereço isso aí, eu também sou filho de Deus. Sempre que alguém fala isso do meu lado, eu aproveito para mostrar, será que você é mesmo? Sim, todo mundo é. Não. Porque em João 1,12 diz assim, a todos quanto creram e o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Todo mundo é criatura, mas só quem vive essa experiência de conversão, de nova vida, se torna filho. E a última lição, ser discípulo de Jesus é muito mais do que ir ao templo. É se transformar em um templo para carregar a presença do Criador onde Ele quer chegar, sendo luz do mundo e sal da terra. Olha o que diz Atos 17, 24. Esse é o texto que eu mais amo na Bíblia inteira. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. E olha só o que disse o pastor J.C. Ryle. Ele disse assim, ó, somente se uma pessoa estiver realmente convencida da importância da salvação, haverá de desistir de tudo mais para ganhar Cristo e a vida eterna. E aí eu encerro desafiando você aqui. Você que calculou o custo de se tornar um discípulo de Jesus, eu quero te encorajar a deixar o seu ego na cruz. O que é isso na prática? Pastor, tá, eu entendo, deixar meu ego na cruz, mas na prática isso é ter como ponto de partida para todas as suas decisões, não mais os seus próprios interesses. Como que eu vou agradar a Deus? Eu não vou mais fazer, escolher um curso, porque essa faculdade vai me dar bastante dinheiro. Mas eu vou escolher um curso de acordo com as habilidades que Deus me deu e como que isso vai glorificá-lo na minha vida profissional. Eu vou encerrar com uma história que, pouco tempo atrás, me deixou muito triste, mas que revelou o coração de alguns amigos meus. Pastor presbiteriano, muito amigo meu, estava saindo da minha casa, e eu olhei para o filho dele, criança, e disse assim: "Ei, rapaz, você vai ser um pastorzinho." Eu nem terminei de falar, a esposa dele olhou para mim e disse assim: "Não, meu filho vai ganhar dinheiro na vida." Isso revela onde está o coração. E Jesus disse: "Onde estiver o nosso..." Como é que é? Vai, gente! "Onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração." Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Quero convidá-lo a ficar de pé. Gostaria de pedir que, nesse momento, você pensasse um pouquinho sobre o que você acabou de ouvir. Ficasse assim, meditando sobre o custo de ser um discípulo de Jesus. Porque é um paradoxo. Ao mesmo tempo que não custa nada, custa tudo. Cristo pagou a dívida para o Pai. Mas Ele exige daqueles que entram nesse relacionamento, Ele exige completa entrega e adoração. Deus nosso Pai, nós queremos te louvar por tudo que o Senhor nos ensinou nesse momento. Algumas coisas apenas foram lembradas ao nosso coração. Obrigado por essas passagens bíblicas. A minha oração é que elas entrem na mente desses adolescentes. E assim como eu percebo na minha vida, muitas vezes, esses textos guiando decisões, guiando caminhos, me protegendo, me livrando do mal, me livrando das enrascadas da vida, a minha oração é: traz ao coração deles, Pai, essa base, que a compreensão do custo do discipulado seja uma base para eles tomarem decisões na vida. Quisera eu ter uma adolescência vivendo as oportunidades que esse pessoal está vivendo aqui, Senhor. Quisera eu ter evitado tantos erros, tantas coisas que me levaram para o abismo até que aos 19 anos o Senhor me encontrasse. Eu sou muito grato a isso, muito, muito, o Senhor sabe. Mas eu queria ter decidido isso antes. E é por isso que eu quero orar agora, Senhor, que essa decisão seja tomada o quanto antes, para que eles já comecem a viver a responsabilidade de ser um servo de Jesus. Porque como nos ensina no livro Discipulado, o Bonhoeffer, ele diz ali que muitos crentes querem viver uma graça barata. Jesus já pagou, já está tudo certo, eu posso viver como eu quiser. Mas a tua palavra nos lembrou mais uma vez que não é bem assim. As minhas obras não me salvam, mas necessariamente comprovam a decisão tomada no coração. Minha oração é, Pai, que esses adolescentes e jovens que aqui estão sejam honestos o suficiente para pensar: será que de fato eu já entrei no novo, já entrei nesse relacionamento com Jesus? Será que de fato o meu coração já é novo? Já sou uma nova criatura? Ou o meu batismo foi só um símbolo vão, que não significa nada? Atua no coração da gente, Senhor. E nos lembra todos os dias que nós precisamos matar o nosso ego para viver somente para o Senhor. Minha oração em nome de Jesus. Amém.
É isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um podcast. Se você gostou de tudo que você ouviu, venha estar junto com a gente. Nós fazemos temporadas em janeiro e em julho para crianças e adolescentes. É só acessar o nosso site, pvparaná.com, ou seguir nosso Instagram, @pvparanaoficial. Deus te abençoe.